O economista Marcelo Mello explica o que é o superávit primário e por que o ajuste fiscal é tão importante para a economia brasileira. Confira.
O que é superávit primário?
Olha, o superávit primário, ele ocorre quando as receitas do governo são maiores que as despesas do governo. Agora, esse conceito de superávit primário, ele tem uma particularidade muito importante. Ele não inclui os gastos do governo com pagamento de juros da dívida pública nas despesas. Por que que o despesa com juros não é deixado de lado, né? Porque isso não faz parte da natureza operacional corrente do governo. Elas refletem despesas financeiras de déficits anteriores, ou seja, não reflete o esforço fiscal corrente do governo. É uma economia. O governo, ele tem receita, ele arrecada, né, impostos e outras receitas, e também tem despesas com pessoal, gastos correntes, etc. Então, quando as receitas do governo são maiores que as despesas, dá-se um superávit primário. Então, ele reflete, assim, um esforço fiscal corrente.
Por que é importante economizar para pagar as dívidas?
O que acontece? O endividamento público, ele é um instrumento de política muito importante, porque o governo, ele tem acesso a crédito, ele pode se endividar, e isso faz com que ele seja capaz de fazer gastos vultosos. Por exemplo, você imagina que o governo quer investir em infraestrutura do país, que demanda muitos recursos, a construção de portos, rodovias, instalar metrô em várias cidades. Quer dizer, tudo isso requer muitos recursos que muitas vezes você não tem como fazer com a arrecadação regular de impostos. Você talvez precise se endividar. Para você manter essa capacidade de se endividar, você tem que ser um bom pagador, né? Você tem que ser fiscalmente responsável. Então, é por isso que essa política fiscal, ela é importante, que você tem que mostrar para os agentes econômicos que você tem capacidade para pagar suas dívidas.
E qual é a relação entre superávit primário e políticas públicas de ajuste fiscal?
Toda vez que a gente fala num ajuste fiscal, a gente está falando do governo aumentar esse esforço fiscal, né? Então, o que é isso? Significa que o governo, ele tem que gerar superávit. Gerar superávit, tipicamente, quando a gente fala gerar superávit, a gente está falando de gerar superávit primário. Significa ou você aumentar as receitas do governo, ou você, não, e, ou reduzir as despesas do governo. Tá? E isso é que é o ajuste fiscal. De novo, isso é muito importante por essa questão da sustentabilidade da dívida pública.
E que tipos de medidas geralmente os países tomam dentro desse pacote de políticas públicas de ajuste fiscal? Porque quando a gente fala em ajuste fiscal, em geral as pessoas imaginam só imposto, aumento de imposto. Mas ajuste fiscal vai além disso, não é isso?
Reduzir benefício é muito complicado politicamente é custoso politicamente. Político tipicamente gasta. É difícil um político ter uma plataforma dizendo assim: olha, eu vou reduzir o benefício dos aposentados, eu vou reduzir o gasto com saúde, educação. Não, isso é inviável politicamente. Então, o que acontece? Assim, reduzir gastos é muito complicado. Por que que aumentar os impostos acaba sendo, politicamente, assim, apesar de custoso, mais viável? É porque esse custo, ele está espalhado na população, né? Quando você vai reduzir benefício, tipicamente você atinge o grupo que é politicamente organizado. Por exemplo, reduzir benefício de aposentados, você vai atingir todos os aposentados, que aí tem um incentivo de formar um grupo, fazer pressão política para não ter esse benefício reduzido. Isso é verdade para todos os grupos que podem se organizar, né? Então, acaba que esse ajuste fiscal, ele acaba sendo via arrecadação maior de impostos, né, que coloca um ônus para a sociedade como um todo, né?
Qual é o objetivo das políticas públicas de ajuste fiscal? Quando essas políticas começaram a ser seguidas no mundo?
Por que que a gente precisa desse ajuste fiscal? Bom, a questão fundamental é a seguinte: um agente econômico, tá, seja ele um indivíduo ou um governo, ele não pode se endividar indefinidamente. A trajetória da dívida pública, né, no caso de um governo, ela tem que ser sustentável. O que que ela, quando que ela vai ser sustentável? Bom, o governo, ele, é bom que ele mostre para os agentes econômicos, que em última instância financiam o governo, duas características. A primeira é a seguinte: o governo tem que ter capacidade de gerar superávit. Se tem dívida, é porque teve déficit. Então, se teve déficit no passado, para você compensar, você tem que gerar superávit no futuro. Então, você tem que ter essa capacidade de gerar superávit. Como é que o governo tem capacidade de gerar superávit? Bom, o governo tem que ter uma capacidade arrecadatória, ser capaz de arrecadar impostos, né, ou seja, combater a informalidade, ter um sistema de tributação eficiente, etc. E também o governo, ele tem que ter vontade política para fazer um ajuste fiscal, sempre que necessário. São duas coisas independentes. Tá? Você pode ter, por exemplo, tem gente, alguns governos no mundo, eles acham que eles não têm essa vontade política, né? É importante que você tenha isso para isso, para manter o selo de que você é um bom pagador e os agentes econômicos continuarem financiando o governo. Se você não consegue fazer isso, o que acontece? Os agentes econômicos vão atribuir um risco maior à sua dívida pública. Consequentemente, vão cobrar uma taxa de juros maior para financiar a dívida pública. Isso torna a rolagem da dívida mais cara. Essa rolagem da dívida mais cara impõe um esforço fiscal ainda maior no país, e aí a gente entra num ciclo vicioso. Isso é recessivo, é ruim para o país, você tem um ônus fiscal maior para os cidadãos, e esse ciclo vicioso se mantém. Isso é ruim, a gente não quer isso. Isso pode até chegar numa situação extrema de, por exemplo, um default da dívida por parte do governo, que é uma situação de ruptura. Quando que essas políticas começaram a ser seguidas no mundo? Bom, de certa forma, essas políticas sempre foram seguidas, porque todo governo tem capacidade de se endividar, e todo governo se endivida, e todo governo que quer manter essa capacidade. Então, eles têm que, de vez em quando, fazer um ajuste fiscal. Recentemente, com a crise financeira de 2008, houve um aumento na dívida pública no mundo inteiro, né? Em particular nos países ricos, onde a crise foi muito mais forte. E isso aí, toda vez que você tem um aumento grande da dívida, o passo seguinte é fazer um ajuste fiscal.
O Brasil já passou por outros períodos de ajuste fiscal ao longo de sua história?
Sempre. O Brasil sempre teve um longo histórico de problemas fiscais. O grande ajuste que a gente passou, na verdade, veio com a estabilização da economia, com a derrota da inflação. Foi ali que o Brasil realmente domou esse problema fiscal, colocou as contas fiscais em ordem. A lei de responsabilidade fiscal foi importantíssima para isso. Agora, o problema do ajuste fiscal no Brasil é que, como eu falei, é politicamente muito complicado você reduzir despesas. E aí acaba que o ajuste vem via aumento de impostos, né? Então o Brasil hoje tem uma carga tributária muito alta, o que acaba sufocando a economia. Tem um longo histórico aí de ajustes fiscais.
Por que fazer o ajuste fiscal é tão importante para o Brasil?
Assim, do ponto de vista mais prático agora, no curto prazo que a gente está vivendo, o que está acontecendo? A situação fiscal do Brasil atualmente é frágil, e as agências de rating, que dão o selo de bom pagador para as economias, elas estão começando a duvidar da nossa capacidade de gerar esses superávit futuros. Né? Porque a dívida pública brasileira é grande, é alta, está cerca de 62% do PIB. Esse esforço fiscal que o Brasil está fazendo agora, ele é relativamente tímido, tá? Mesmo com esse esforço fiscal que foi agora reduzido para 0,13% do PIB, né, de superávit primário, esse ajuste, ele implica numa dívida, uma relação dívida-PIB crescente. Tá? Ele não é suficiente para manter a dívida-PIB constante ou decrescente. Vamos supor que não ocorra, ou que não seja suficiente, e uma agência de rating rebaixa o selo do Brasil para abaixo de bom pagador. Isso torna o crédito para o Brasil mais caro, e o Brasil precisa de crédito. Então, assim, crédito mais caro é ruim para investimento, isso significa que a rolagem da dívida pública vai se tornar mais cara, o esforço fiscal requerido para reduzir a dívida vai ser maior ainda, E, de novo, a gente entra naquele ciclo vicioso que a gente, obviamente, quer escapar disso. Né? Todo governo do mundo se endivida. Isso é bom. Esse endividamento do setor público, ele é um instrumento muito importante. Por quê? Porque eu não estou restrito à minha renda corrente. Eu não estou restrito ao que eu arrecado correntemente. Se eu quero fazer um investimento vultoso, por exemplo, vamos explorar petróleo a 8 quilômetros abaixo do nível do mar, isso é um investimento que é pesado. Então, você precisa de recursos. Aí, toma emprestado, não tem problema. Agora, você tem que mostrar capacidade de que você é um bom pagador.